Senador, se me permite, recentemente nós estávamos fazendo uma reflexão, né? Fica aí para que nós possamos fazer uma pesquisa, né? O enigma da Esfinge, né? Mitologia grega é muito interessante. É bacana se nós pudermos então fazer essa pesquisa. É o enigma da Esfinge. Nós vamos verificar quem somos nós. Obrigado.
Muito bem, muito bem. Agora eu vou solicitar aos meus convidados que estão aqui que retornem aqui para a primeira fila e já convidamos a segunda mesa. Começamos por Luiz Carlos Saraiva Neves, diretor executivo da JAP, Fundação de Seguridade Social. Diogo Monteiro Cheguli, pode ser assim? Cheguli. Diogo Monteiro Cheguli, advogado, representante da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, que representa aqui o presidente Pimenta, que tem um belo trabalho nessa área. E a minha amiga, coordenadora-geral dos Direitos de Idosos da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Neuza Pivato Miller. A Neuza Pivato, me permita que eu diga, minha amiga de longo tempo. Me lembro do Miller, posso contar? Quer dizer, é com o ex-esposo dela, o Miller, foi parte do meu gabinete, foi funcionário do meu gabinete, e tínhamos um belo trabalho, e ela ajudou muito lá, em todo aquele período que começamos, né? Então, me lembro aqui de você e do Miller, que hoje ele é assessor do Ministério da...
Diretor do MDS.
Pronatec. Muito bem. Grande Miller. Lembrei de você, viu, Miller? Não só dela, que eu era amigo do casal. Agora, convidamos... Ela não, sou amigo. Gilson da Costa Matos, diretor de Seguridade Social da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP. Se o Gilson não chegou, eu vou pedir para o Diogo que ele represente a COBAP também. Você falaria pela COBAP e pela Federação aqui de Brasília, já que você assessora a Federação dos Aposentados. Esta é a segunda mesa. E daí nós terminamos e vamos para os debates. E já mandei passar uma lista para ver quem do plenário quiser fazer um questionamento, pergunta, ou mesmo, no prazo de 5 minutos, dar a sua opinião sobre o tema, terá também a oportunidade. Vamos de imediato seguir pela ordem que está aqui, a não ser que alguém tenha preferência aqui. Senão, vamos para o Dr. Luiz Carlos Saraiva Neves, diretor executivo da JAP.
Bem, bom dia para todos, para todas. Passar o slide, eu estou precisando. Bom dia para todos, todas. Queria agradecer o convite que foi feito à GEAP para participar dessa audiência pública, em especial o senador Paulo Paim. A nossa apresentação, ela vai traduzir aquilo que nós estamos pensando e executando em termos das nossas experiências junto à assistência à saúde, não só de todos os nossos beneficiários, mas em especial aos nossos beneficiários idosos. A JAP, ela recentemente passou por mudanças no aspecto administrativo e de governança. Nós assumimos a JAP, a direção executiva e toda o restante da diretoria, no dia 18 de outubro de 2013, e a partir da nossa posse nós estamos trabalhando com toda uma remodelagem no processo de governança da instituição e, evidentemente, das ações que nós estamos já implementando e remodelando aquelas que já estavam em andamento. A GEAP, como vocês, a maioria aqui deve tomar conhecimento, ela antes era uma fundação de seguridade social e, a partir do ano passado, nós tivemos a cisão dos negócios. Então, nós tivemos a criação da GEAP Previdência e a GEAP Saúde, Autogestão e Saúde. Então, hoje, todos os processos na área da assistência à saúde está sobre a administração da GEAP Autogestão em Saúde e passamos a ser regulamentados apenas pela Agência Nacional de Saúde, onde nós estamos tendo um contato constante e quase que diário para que nós possamos fazer as ações, atenderem a tudo que está regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. Eu estou esperando abrir ali. Nós, nesse processo novo de gestão, nós já temos um conselho de administração e um conselho fiscal eleitos. E enfim, nós conseguimos, já a partir de dezembro, construir o nosso planejamento estratégico e, dentro desse planejamento estratégico, todas as ações elas têm foco prioritário na questão do beneficiário idoso. Por quê? Porque nós temos uma população de beneficiários idosos muito grande e, evidentemente, que nós temos que focar de uma forma prioritária essa questão do... Ele salvou lá, mas está aqui, tudo bem. Nós estamos priorizando essas ações. Enquanto não abre, eu vou adiantando as falas e atualizando como é que nós estamos em termos de governança na casa. O nosso planejamento estratégico, ele já foi validado pelo Conselho de Administração. Ele está assentado em 4 eixos fundamentais, que é, evidentemente, abrir essa ampliação da nossa população beneficiária. A GEAP hoje, nós estamos trabalhando dentro do foco do convênio único, que foi um decreto da nossa presidenta Dilma Rousseff, onde toda a União é representada pelo Ministério do Planejamento, faz o convênio com a GEAP. Esse processo andou bem até fevereiro, final de fevereiro, quando a OAB entrou com a DIN no Supremo Tribunal Federal, e com isso houve um liminar e, infelizmente, suspendeu-se o processo de novas adesões de órgãos públicos da União, direto e indireto, autarquias, fundações. Esses são os grandes números da GEAP, né, para vocês terem uma ideia da importância dessa instituição e, principalmente, da sua responsabilidade social. Nós temos hoje cerca de 600 mil beneficiários, e o importante aqui é mostrar o quantitativo, né, de procedimentos e atendimentos que são feitos pela nossa autogestão em saúde, que é a GEAP. Lembrando aqui, principalmente, a questão da quimioterapia, dos exames, autoimóvel, que tem uma ação importante na assistência. Como eu falei do convênio único, esse convênio único foi importantíssimo para nós, porque abriu a porta da GEAP para receber milhares de servidores públicos e os seus dependentes. E um exemplo clássico disso, um exemplo importante, foi a vinda dos servidores do INCRA para a GEAP por conta da situação em que ficou bem emblemático a situação da operadora que cuidava da assistência dos servidores do INCRA. E o importante dessa informação, senador, é que grande parte, a maioria desses assistidos do Facincra que vieram para a GEAP eram assistidos idosos. E uma coisa que nós colocamos com muito orgulho e muita satisfação é essa missão da GEAP em acolher e cuidar dos idosos no conjunto da população de servidores e dependentes desses servidores quando vêm para a GEAP. Aqui é só um diagrama daquilo que eu falei da cisão. A GEAP hoje ela é uma autogestão em saúde e está regulada pela ANS. Esse gráfico ele mostra a importância do convênio único. Vejam o volume de servidores e dependentes que vieram para a GEAP após a publicação do convênio único. E, infelizmente, a partir de fevereiro, com essa ADIM promovida pela OAB e, consequentemente, devem ter operadoras lucrativas por trás dessa ação, nós não continuamos com essa curva tão ascendente, mas continuamos a crescer. E essa é a nossa pirâmide, totalmente diferente das demais pirâmides que foram mostradas aqui. Esse é o grande desafio da nossa gestão, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, em garantir assistência para os servidores e seus dependentes que estão no conjunto da população da GEAP. Vejam que é uma pirâmide totalmente inversa, né? Eu costumo dizer, senador, que parece uma araucária, né? É um tronco com a copa em cima. E esse desafio para nós,
Eu sou apaixonado por pinhão.
Então, esse é o nosso grande desafio. Observem o percentual de beneficiários acima de 59 ou mais, né? E observem também o quantitativo de beneficiários de 54 a 58. Somando isso aqui, nós vamos ter quase que 70% da população de beneficiários da GEAP acima de 49 ou mais anos. Isso para nós é um desafio e é importante. Essa é a nossa missão e entendemos que temos que fazer uma gestão voltada para os idosos, principalmente. O planejamento estratégico que eu falei com os quatro principais eixos, chamando a atenção para o quarto eixo, que é o grande avanço nosso que nós pretendemos implementar a partir do segundo semestre agora, com três pilotos, e em 2015, que é a inversão da porta de entrada e da prioridade da atenção à saúde dos nossos beneficiários. Nós vamos estar instituindo o nosso programa Mais Saúde GEAP, onde nós vamos para dentro da casa dos nossos beneficiários, buscar, acompanhar, cuidar dos nossos idosos, como também fazer toda uma ação dentro dos órgãos com os nossos programas de atenção e promoção da saúde. Isso daqui são os nossos beneficiários distribuídos por região, com mais de 60 anos. Vocês vejam que no Sudeste, só no Sudeste, já é uma grande operadora com esse número. Então, essa é a distribuição dos nossos idosos nas regiões brasileiras. E aqui por estado, os nossos beneficiários, só que com um detalhe. Aqui são os beneficiários com 100 ou mais anos, né? Os nossos programas que nós já estamos atuando e aperfeiçoando são esses aí, né? E aí a nossa política mais voltada para o idoso é a política da maturidade saudável, onde nós contemplamos os beneficiários com 59 anos ou mais, e aí nós proporcionamos assistência à saúde e qualidade de vida, estamos ampliando e vamos, com certeza, dar um passo grande na qualidade de vida dos nossos beneficiários idosos. Esse aqui é o fluxo do acompanhamento, tem um acompanhamento médico, de enfermeira também, nutricionista, psicólogo e de outras especialidades, caso sejam necessários, né? E os eixos principais são caminhadas, ginásticas, saúde mental, sociossanitário, com visitas a museus, a exposição, inclusive para fazer todo um trabalho da saúde mental do idoso. E, evidentemente, pretendemos ampliar, e aí eu queria depois fazer o contato com o vereador, ampliar os nossos contatos com as prefeituras para a gente conseguir fazer um trabalho conjunto de responsabilidade social numa participação da GEAP com as prefeituras e, consequentemente, trazendo os nossos beneficiários idosos para essas atividades onde as prefeituras desenvolvem. Nós já tivemos uma experiência com a Prefeitura do Recife, com outras prefeituras e também com universidades onde nós instalamos academias da cidade. A política do hiperdia, a questão da diabetes, a política da saúde da mulher também muito importante, saúde do homem, essa política expande é uma das prioridades nossas também, onde nós vamos levar a atenção básica, a promoção da saúde e a assistência para as regiões onde nós temos dificuldade de equipamentos de saúde, né? Principalmente a Amazônia, os sertões brasileiros, e nós já estamos desenvolvendo e ampliando essas atividades. As campanhas de saúde nós fazemos em conjunto com o Ministério da Saúde, acompanhamos o calendário do Ministério da Saúde. Os auxílios financeiros com aquisição de medicamentos especiais, OTS, próteses não cirúrgicas, onde também há um abatimento de 50% do valor desses materiais e medicamentos. E os exames ocupacionais, agora com a medida provisória do governo federal, onde nós estamos fazendo convênios com os órgãos para acompanhar e realizar os exames de saúde ocupacional dos servidores. E o mais importante é que todo o recurso que vier, senador, desses convênios, que os órgãos vão repassar para a GEAP, esses valores serão retribuídos, devolvidos para os órgãos sob forma de atenção e promoção da saúde. Então, é um recurso que vem do órgão federal, do governo federal, vem para a GEAP e a GEAP devolve sob forma de atenção e promoção da saúde. Nós estamos já terminando o projeto. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação nessa audiência. Muito obrigado.
Tudo bem. Parabéns ao doutor Luiz Carlos Saraiva Neves, diretor executivo da GEAP, que dá uma outra visão da GEAP. Até um tempo atrás eu via falar de forma muito complicada da GEAP. É bom ver que está vendo toda uma mudança, está alavancando, e que quem ganha com isso é a nossa gente. E, como você disse muito bem, principalmente os idosos, né? Então, meus cumprimentos ao doutor Luiz Carlos Saraiva. Agora, representando a Federação dos Aposentados de Brasília e a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, doutor Diego Monteiro Schruri, advogado que aqui representa as entidades que eu citei. Que tem trabalho nessa área também, por isso ele é convidado aqui representando a COBAP.